Casos de varíola dos macacos em países não endêmicos levaram a um alerta em todo o mundo nas últimas semanas. As regiões consideradas endêmicas para a doença são o centro e o oeste da África. Com 92 notificações confirmadas e outras sendo investigadas, a Organização Mundial da Saúde explica que o aumento de casos gera preocupação. Mas a doença ainda pode ser contida nos países não endêmicos. A ONU News conversou com o infectologista Stefan Cunha, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, no Brasil, sobre o aumento de casos de varíola dos macacos. Segundo o infectologista, a doença não possui um nível de transmissão alto o suficiente para causar uma nova pandemia. No entanto, ele alerta que os sistemas de saúde devem estar preparados para lidar com o vírus.
Então, esses casos atuais, eles necessitam das autoridades de saúde uma preocupação, mas, por outro lado, não são casos alarmantes para a população ou em termos de saúde pública. Porque, na verdade, esse vírus é um DNA vírus que já está adaptado ao seu animal, à sua espécie, que são os roedores daquela região tropical da África. Ele pode passar para o humano através de transmissão acidental. Então, provavelmente, uma pessoa acabou se infectando, um viajante. Esse viajante foi para a região da Europa, mas ele não é um vírus que sofreu uma mutação para se adaptar no humano e passar de pessoa para pessoa. Não. Ele acabou contaminando, infectando um humano de uma maneira acidental. E, por acaso, ele tem a possibilidade de passar de pessoa para pessoa. Mas não é uma transmissão tão grande a ponto de causar uma pandemia global. Ele vai causar alguns poucos casos, e a preocupação é que os órgãos de saúde têm que estar atentos para parar a cadeia de transmissão.
A OMS informou que os pacientes confirmados tiveram apenas sintomas leves até o momento. Segundo o infectologista, os casos mais ou menos são característicos nos humanos. Além disso, ele ressalta que a mortalidade é baixa, ficando entre 3% e 6% dos infectados.
A característica dele nos humanos é causar o quadro leve. A pessoa fica com sintomas inespecíficos de qualquer virose, febre, mal-estar, indisposição, dor de cabeça. E aí, logo depois do primeiro ou terceiro dia, ela começa a ter as lesões cutâneas. E quando a gente avalia a mortalidade, a gente vê que a mortalidade varia de 3% a 6%. Mas, na verdade, a gente tem que perceber que isso é uma mortalidade aonde o vírus circula. Então, o vírus circula mais em cidades pequenas, vilarejos próximos de floresta. Então, as pessoas podem ter complicações, mas elas não têm uma infraestrutura adequada para tratamento.
Nos quadros mais graves, Stefan Cunha explica que o vírus pode comprometer órgãos internos, principalmente em pacientes com baixa imunidade, e as lesões de pele podem se agravar em infecções bacterianas. O baixo potencial da disseminação da varíola dos macacos se transformar em uma emergência de saúde está no tipo de vírus que causa a doença. Diferente do coronavírus, a doença é transmitida por um vírus de DNA que possui chances menores de mutações.
Quando você tem um animal selvagem com a presença de um vírus, se esse vírus é um RNA vírus, esse RNA ele sofre muito mais mutação do que os vírus DNA vírus. Então, o exemplo do coronavírus é um RNA vírus que sofreu mutação e com isso ele infectou o homem e se adaptou ao homem. Por isso que ele passa de pessoa para pessoa e causa uma pandemia. O monkeypox é um DNA vírus, então ele não sofre tanta mutação. Isso é a característica e a grande diferença entre DNA vírus e RNA vírus.
Segundo o infectologista, o vírus que causa a varíola dos macacos é presente nos roedores da África e, eventualmente, teve a capacidade de infectar o homem. Ele reforça que, como não está adaptado para o humano, a transmissão entre pessoas não teria potencial de causar uma grande disseminação. Por essas características, Stefan Cunha afirma que não há necessidade de tomar medidas drásticas neste momento, mas ressalta que os serviços de saúde devem ter medidas claras para conter a circulação do vírus, especialmente de monitoramento de pessoas que estiveram em locais endêmicos ou tiveram contatos com pacientes. Ele explica que a transmissão se dá por meio do contato com o líquido das pústulas cutâneas. Além da contaminação pela pele, também há a possibilidade de infecção pelo uso compartilhado de toalhas e roupas e até mesmo pelo ar, que pode ser minimizado pelo uso de máscaras. Mas ele ressalta que também há diferenças claras nesse tipo de transmissão.
Então, na verdade, o vírus se dissemina pelo corpo. E ele causa essas lesões na pele. Lesões na pele são lesões com bolinhas de água. E essas bolinhas, quando se rompem, é que elas eliminam o vírus. Por isso que o mecanismo principal é esse mecanismo de contato próximo, né? Contato próximo da pessoa, roupa de cama, toalha e assim por diante. Além disso, o vírus, uma vez também disseminado, ele compromete as mucosas também. Então, a pessoa pode eliminar o vírus através de gotículas. Então, por isso que a gente também usa, a máscara para evitar o contágio.
Stefan Cunha acredita que uma campanha de vacinação contra a doença não seria fundamental, mas que as doses podem servir como bloqueio para aqueles que tiveram contato com os infectados. Até o quarto dia após a infecção, os imunizantes podem evitar a evolução da doença ou amenizar os sintomas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.